Mas agora o espaço do Executivo Municipal, com a presença da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adria Brum de Azambuja, para lhe questionar de imediato, porque nesta quarta-feira deveremos ter a votação em sessão extraordinária do projeto que trata do piso nacional dos professores de 12,84%. O município está se empenhando em conceder este aumento aos educadores do município. Secretária, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Saudação aos ouvintes, em especial aí os nossos colegas, professores, funcionários do sistema municipal. O Poder Executivo, aí, num esforço já também de outros anos, fará, sem dúvida, o repasse do aumento concedido aos professores municipais na questão do piso salarial da educação, que passa, então, a ter esse percentual de 12,84%. Submeter esse projeto à Câmara de Vereadores é também valorizar, reconhecer e, de forma respeitosa, manter a relação com o Legislativo, que vai tomar ciência desse aumento, uma vez que esse aumento ele vem determinado por uma lei nacional que o município de Soledade, aí desde a gestão, primeira gestão do prefeito Catânio, vem cumprindo. Num reconhecimento, Paulinho, acho que isso sempre é muito importante dizer, que há muitos discursos dizendo de melhorias em saúde, educação, em segurança. Efetivamente, nós precisamos saber como se dá essa valorização. Em Soledade, para os professores municipais, o olhar do gestor tem sempre sido de valorização dos professores no tocante à remuneração e no tocante ao processo de formação. Me parece que essas duas demandas realmente dizem como é o processo de valorização. O discurso, às vezes, é traído pelas ações. Em Soledade, temos feito sempre um movimento para legitimar aquilo que é dito com aquilo que é possível fazer. Então, os professores municipais, já agora, em diálogo com o senhor prefeito, no final do mês de janeiro, já receberão, então, o contra-cheque com o aumento desse percentual. Torno a dizer que a aprovação, certamente, não tenho dúvidas também, quanto à aprovação pelos senhores vereadores, pelo entendimento que todos eles demonstram ter, sempre que apresentamos demandas relacionadas à pasta da educação, os vereadores têm sempre um olhar sensível e de compreensão da necessidade sempre de valorização. Então, legitima, eu acho que a aprovação mostra, sim, o quanto a Câmara de Vereadores é porta-voz para a comunidade, dizendo aonde há o investimento, principalmente na pasta na qual nós estamos à frente, que é a da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Secretária, coloca claramente a palavra valorização dos educadores, mas também do outro lado tem um impacto nas finanças do município com este aumento.
Sem dúvida. Por isso, sempre a gestão fez questão de fazer o estudo, a análise junto à Secretaria da Fazenda, junto à Secretária Valesca, junto à sua equipe, o seu grupo, né, para que possamos tomar as decisões e implementar as ações com base também nas análises daquilo que é possível fazer. Todavia, não há como você negar, não é, a necessidade e aí todas as questões judiciais que são advindas de um processo de não cumprimento da legislação. Então, o município tem estudado sempre, feito as análises, né? Claro que isso impacta, Paulinho, mas é preciso, numa gestão, definir prioridades, né? E definindo essas prioridades, bom, tem que se fazer o investimento. Palavras também do prefeito municipal Paulo Catani: na educação você faz investimentos, não é? Não são gastos, mas são processos de investimento. Você investe na qualificação dos professores. Eu há poucos dias fazia um levantamento na secretaria para ver a titulação dos professores com a intenção de oferecer outros cursos, né? E o que nós percebemos? Que os professores municipais, a sua grande maioria, 97% dos professores municipais, os já efetivados, eles têm cursos de pós-graduação. Isso mostra sempre a preocupação dos professores em qualificar a sua prática, mas me parece que isso está muito associado à valorização salarial que permite ao professor ter acesso a esses cursos de formação.
Bom, projeto que deverá ser votado na sessão extraordinária desta quarta-feira no Legislativo Soledadense. Como a Secretaria da Educação projeta o início do ano letivo, o fim também da coluna de férias na educação infantil?
O nosso movimento agora, Paulinho, é para deixarmos os últimos ajustes, ajustar as últimas questões, para então, no dia 17 de fevereiro, darmos início ao ano letivo de 2020. Nosso carro-chefe é a educação infantil, pela demanda que tem, né? Então nós tivemos aí mais de 200 inscrições para crianças que não frequentaram nenhuma escola de educação infantil. Então são 200 novas lá no período de novembro, dezembro. Talvez tenhamos, e acredito que sim, mais matrículas ainda. Então nós precisamos aí organizar esses espaços, né, do ponto de vista estrutural, e aí aqui eu chamo a atenção para a escola Emei Jurema Ortiz Porto, que está passando por uma reforma. Os pais, a comunidade do Botucaraí que acessar a escola vai ver a reforma, né? Nós estamos fazendo a troca do piso, era um piso bastante antigo, ainda de madeira, está sendo substituído por lajotas, por um piso de mais fácil manutenção e que oferece maior condição de trabalho aos educadores. Da mesma forma, a escola Dr. Valdemar Rocha, também passando por uma reforma nos sanitários da escola, não é? Para que as crianças e professores, enfim, quem acessa a escola possam ter um local de qualidade. Tomás dos Santos Leite também passando por uma reforma de acessibilidade, essa então em parceria com o governo federal por meio do PDDE, é uma escola que vai se tornar então uma escola acessível com a construção da rampa de acessibilidade, da alargamento das portas, enfim, de acordo com o projeto elaborado. Essas obras contam aí sempre com o olhar do nosso engenheiro Cássio Paludo, que participa de todo o processo do antes, o durante e o depois, para que a aplicação do recurso, seja ele de natureza municipal ou federal, possa ser sempre empregado de forma satisfatória a atender o recurso, mas também a oferecer a qualidade que é necessária aos profissionais da educação e às crianças que lá atuam. Nossa colônia de férias, Paulinho, tivemos aí, estamos fazendo essa semana que vem, encerramento da colônia de férias. Tivemos também em torno de 150 crianças que acessaram permanentemente esta colônia de férias. Evidente que em algumas semanas este número se excedia, outra semana o número baixava de acordo com a necessidade do familiar. Mas um trabalho de excelência realizado na EMEI Ledina Gradas, que é a nossa EMEI Missões, não é? Com o grupo de professores qualificado que lá ficou exercendo as suas atividades, na liderança da professora Jaqueline, da coordenadora Lenir, não é? Que organizaram toda a escola, não é? Para esse trabalho. Também a Rose, o pessoal que hoje está lá fazendo o atendimento às crianças. Entendemos ser essa uma outra importante ação do Poder Executivo em parceria com a Secretaria de Educação em oferecer essa colônia de férias, que não é período letivo, mas que é um período em que as crianças são acolhidas porque não tem seus familiares condições ou estrutura de pessoas que possam atender essas crianças nesse período. Nós salientamos, e aqui mesmo nesse espaço já foi dito por outros profissionais, especialmente os nossos psicólogas, né, da importância das crianças também terem o seu período junto aos seus familiares. Então, essas crianças que hoje estão na colônia de férias, eles deverão, não é, os seus familiares, priorizar algum momento para que eles também fiquem no contato da família.
Secretária, tem a previsão do ano letivo, a data de início das aulas, antes disso haverá uma formação dos professores?
Sim, nós teremos no dia 13 de fevereiro, manhã e tarde, o processo de formação iniciada, a nossa formação continuada. No dia 13, nós teremos em Soledade o professor Luiz Fernando Dourado, que vai abordar as questões de gestão democrática com os nossos professores, na sequência das discussões sobre esse tema, que é bastante pertinente. Mas também teremos, neste dia, os diálogos com a Secretaria de Educação, fazendo algumas informações, trazendo algumas informações e acolhendo também a manifestação dos nossos colegas. Antecedendo essas reuniões, teremos a reunião das nossas diretoras e coordenadoras pedagógicas, não é? Para iniciarmos então este ano letivo. E no dia 14, os professores fazem formação, então, nas suas escolas, não é? E na segunda-feira, dia 17, começamos, então, o nosso ano letivo de 2020, aí acolhendo com muito carinho, muito afeto, muita dedicação e estudo os nossos novos estudantes e aqueles que já fazem parte do nosso sistema, bem como os professores, funcionários.
10h42, 28 graus a temperatura, por fim. Algumas manifestações pelo WhatsApp, secretária Adria, sobre o processo seletivo simplificado na área da educação, as inscrições que ocorreram e que a secretaria não está cumprindo o cronograma que foi divulgado através do edital. Quais são as informações sobre esse assunto?
De fato, Paulinho, houve uma alteração no cronograma, mas essa alteração foi publicada no dia 20 de janeiro, não é? Saiu aqui a publicação, porque esse novo cronograma. Porque nós tivemos um número expressivo de inscrições. Nós tivemos mais de 500 inscrições, né? Lembrando que a pessoa poderia, de acordo com a sua titulação, se inscrever para mais de um cargo. Educação infantil, curso de pedagogia, o mesmo curso de pedagogia habilita para os anos iniciais do ensino fundamental. E ainda assim, essas pessoas com titulação poderiam se inscrever para outro cargo, como, por exemplo, atividades gerais. Então, nós tivemos aí mais de 500 pessoas inscritas. E nós tínhamos as pessoas fazendo parte da comissão eleitoral, da comissão de abertura dos envelopes, né, que precisavam ter contato, então, com toda essa documentação e fazer a organização deste material. Em função disso, nós fizemos um outro cronograma que estamos cumprindo. Diz ali da divulgação dos resultados preliminares que aconteceu no dia de ontem, como estava previsto no dia 27. Agora as pessoas precisam acessar, se ainda não o fizeram, esse novo cronograma. Está no site da prefeitura, está fixado no mural da prefeitura também, e fazer ali acompanhar a divulgação, acompanhar os prazos e não perder, então, esse olhar que precisa ter. Sempre ressaltando, Paulinho, que o processo seletivo simplificado é para contratações temporárias e diante da necessidade do sistema. Nós estamos com o ano letivo desenhado, com os profissionais já organizados nos seus cargos, nas suas escolas, e havendo necessidade, nós faremos o chamamento, então, às pessoas que ficaram classificadas nesse processo. Mas é um cadastro reserva para eventuais necessidades do sistema que se estendem durante todo o período do ano letivo de 2020. Está dito lá no edital, e eu reforço sempre a importância de ler todo o edital para que a pessoa, então, além de ter a informação correta, ela possa se movimentar a partir desta informação. Lá está descrito, durante o período letivo de 2020. Vamos imaginar, alguém entra em licença saúde por um prazo prolongado lá no mês de agosto. Quem vamos chamar? A pessoa classificada pelo processo seletivo simplificado.
Então é simples. Hoje já ocorre a divulgação do resultado preliminar das inscrições não homologadas. Este é o cronograma.
Ontem ocorreu essa divulgação, dia 27. Hoje, dia 28, abertura de recurso contra o resultado preliminar. E aí toda a sequência, né? 29, a divulgação desse resultado. Lá no dia 3 de fevereiro, então, começa a divulgação da classificatória preliminar. No dia 4, abre recurso. No dia 5, o resultado simplificado, o resultado definitivo. Por que também deste prazo, Paulinho? Porque quando o candidato é efetivado, deu tudo certo e nós chamamos a pessoa, ela tem um prazo X para apresentar alguma documentação. E nós estamos aí começando o ano letivo. Então, nós não podemos começar o ano letivo sem ter os professores necessários. Então, precisa ter um tempo hábil para que a prefeitura possa, pela Secretaria de Administração, fazer o contato com a pessoa vir. Tivemos muitas inscrições de fora do município de Soledade. Então, precisa um tempo hábil entre chamar a pessoa e a pessoa se apresentar para assumir o cargo para o qual está sendo chamada.
Quantas inscrições?
Mais de 500 inscrições, Paulinho.
O que é um número expressivo. Secretária, obrigado pela presença.
Nós é que agradecemos, um bom dia a todos.
Ok, obrigado à secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adria Brunde Zambuja, destacando aí sobre o aumento do piso nacional dos professores, projeto que será votado amanhã na sessão extraordinária. projetando o ano letivo e essa questão também que foi nos passada e um novo cronograma em relação à divulgação do processo seletivo que a secretária acaba de apresentar aqui no programa, esclarecendo também as dúvidas da nossa comunidade. Inclusive, ficarei aqui com o novo cronograma para que qualquer dúvida que a comunidade tiver possamos passar novamente.